E connosco já está ao telefone a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos estas outras histórias do desporto das manhãs 360 com, no Afeganistão, e com uma história que ainda não terminou.
Sim, é verdade. E esta é uma história que mostra o pior do desporto, mas que obviamente tem de ser contada. E é também uma história que não teve grande eco em Portugal ou na Europa, talvez pela distância geográfica em relação ao Afeganistão, também talvez pelo facto de não se tratar propriamente de uma potência do futebol. A verdade é que há cerca de 2 anos, em 2018, o presidente da Federação Afegã de Futebol foi acusado por várias jogadoras de abusos sexuais, físicos e ameaças de vários tipos. O assunto volta agora a ter relevância porque Keramuddin Karim foi ontem radiado definitivamente pela FIFA de todos os cargos ao nível do futebol de forma perpétua, ou seja, nunca mais poderá voltar a desempenhar qualquer cargo relacionado com o futebol no Afeganistão ou em qualquer outro país.
Mas isto está a ser apenas investigado e tratado pela FIFA? Ele não está a ser julgado nos tribunais?
Por mais estranho que pareça, não. As primeiras denúncias surgiram em 2018 e acabou por ser a FIFA a tomar a dianteira das investigações. O Tribunal Arbitral do Desporto ouviu o testemunho de várias jogadoras por telefone e com a voz distorcida para que não fossem identificadas. Keramuddin Karim acabou por ser julgado pelo TAD pelos crimes de violação dos direitos humanos básicos e danos à dignidade e integridade mental e física das jogadoras. Acabou por sair da Federação no ano passado, era presidente desde 2004, e foi também no ano passado, em junho, que a Comissão de Ética da FIFA foi a primeira a avançar com este pedido de expulsão definitiva do ex-presidente da Federação Afegã, incluindo o pagamento de uma multa de 1 milhão de francos suíços. Esta decisão foi ontem então ratificada pelo TAD, depois de um recurso de Keramuddin Karim. Em resumo, em 2 anos, a FIFA investigou, julgou e condenou o antigo presidente da Federação Afegã, enquanto que nos tribunais civis ainda não existe qualquer ideia sobre se será julgado, sobre se vai responder por estas denúncias de dezenas de jogadoras.
E passamos agora para os Estados Unidos e para uma jogadora de basquetebol que não quer voltar a jogar.
Sim, não é caso único. Há vários jogadores e jogadoras de basquetebol nos Estados Unidos que não querem voltar a jogar no final do mês de julho. A maioria, porém, toma esta posição devido a receios quanto à pandemia, ao afastamento da família, àquele isolamento na tal bolha do estado da Flórida, na Disney World. O caso de Del Don, a protagonista desta história, não é bem esse. A Del Don tem 30 anos e joga nos Washington Mystics, uma das equipas apuradas para esta fase final da WNBA que vai arrancar no final do mês. Ela sofre de doença de Lyme desde que estava na universidade, é uma doença infecciosa que nos últimos anos até ganhou alguma relevância, com muitas personalidades públicas a revelarem que sofrem desta condição. A história aqui é que devido a esta doença, que apesar de estar controlada, pode provocar episódios de cansaço físico extremo, a Del Don pediu à WNBA, à própria Liga, para não jogar nesta reta final da Liga de Basquetebol Feminino dos Estados Unidos, um pedido que acabou por ser recusado.
Recusado, mas porquê? Com base em que explicaram?
O painel independente de médicos considerou que a jogadora não faz parte de um grupo de risco e que por isso não tem qualquer contraindicação que não lhe permita jogar. Ela já reagiu à decisão, diz que o médico que a acompanha desde que foi diagnosticada, portanto há mais de 10 anos, a aconselhou a não jogar e garantiu que tem um risco muito mais elevado de contágio da Covid-19 e também de ter complicações devido à doença. Mas claro que tudo isto está relacionado também com dinheiro, e sem este aval do painel independente de especialistas, os Washington Mystics não estão obrigados a pagar a Del Don durante este período se a jogadora decidir não aparecer. A campeã mundial e olímpica com a seleção dos Estados Unidos tem agora por isso de decidir unilateralmente, sem o apoio do sindicato, da equipa ou da própria liga, se decide jogar e receber por isso, ou se decide não arriscar e passar vários meses sem salário.
Mariana, e terminamos com um doutorado?
Sim, o Marcus Rashford, o avançado de apenas 22 anos do Manchester United, que vai receber um doutoramento honoris causa da Universidade de Manchester pela, estou a citar, a notável campanha contra a pobreza infantil. A instituição da cidade inglesa decidiu assinalar e homenagear o jogador depois da campanha da qual também falámos aqui, em que Rashford acabou por conseguir que o governo de Boris Johnson voltasse atrás na decisão de cancelar o sistema de refeições grátis nas escolas nas férias de verão. O avançado inglês na altura até enviou uma carta ao governo onde contava a própria história e contava também como dependeu enquanto criança dessas refeições escolares para se alimentar de forma correta durante o dia. O Rashford vai ser o mais novo de sempre a receber este grau honorífico por parte da Universidade de Manchester e vai suceder também a nomes como Sir Alex Ferguson e Sir Bobby Charlton, outras duas enormes figuras do Manchester United e do futebol britânico que também foram agraciados com a distinção.
E assim chegamos ao fim das outras histórias do desporto com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes, que está de regresso amanhã, sempre depois das 10. Até amanhã, Mariana.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.